Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Há 50 anos, no dia 28 de maio, era criada a Amnistia Internacional, inspirado no caso da prisão de dois jovens estudantes portugueses durante a ditadura. O advogado britânico Peter Benenson decide unir vozes e esforços na defesa dos presos de consciência em todo o mundo. Depressa, a Amnistia alargou o campo de ação para a defesa dos direitos humanos em geral e se espalhou pelo mundo. Está presente em 60 países e conta com mais de 3 milhões de apoiantes. A Europa Entrevista convida Pedro Krupensky, diretor executivo da secção portuguesa, e Vítor Nogueira, ex-presidente e um dos mais antigos ativistas da Amnistia Internacional em Portugal. Aliás, a Amnistia chega a Portugal precisamente há 30 anos. Pedro Krupensky e Vítor Nogueira, muito obrigada por terem aceito o convite, estarem aqui no Europa Entrevista. Estão os dois de regresso, já estiveram cá noutras circunstâncias. Desta vez, o que os traz aqui são os 50 anos da Amnistia Internacional e os 30 anos da secção portuguesa da Amnistia, que se assinalaram este mês de maio. Começando pelos 50 anos da Amnistia, há um dado curioso, um fator curioso na criação desta instituição, que foi ter sido inspirada num incidente ocorrido em Portugal durante a ditadura, dois jovens estudantes que foram detidos por brindarem à liberdade. E este terá sido o fator que motivou a criação desta instituição. O Vítor Nogueira, que está aqui na qualidade de um dos elementos mais antigos na secção portuguesa da Amnistia, como é esta história da origem da Amnistia Internacional?
A história é que um jurista britânico, Peter Benenson, que era uma pessoa preocupada com os direitos humanos, leu uma notícia, soube uma notícia, uma informação, segundo a qual dois jovens portugueses tinham feito um brinde à liberdade e tinham sido presos pela polícia da ditadura de Salazar. E o Peter Benenson, que era um homem muito generoso e que normalmente tinha um lado também quase quixotesco, ele habitualmente fazia protestos, escrevia cartas, pensou ir à Embaixada Portuguesa reclamar, mas achou que se calhar era melhor juntar muita gente para fazer esse protesto, fazer uma ação coletiva. Não estávamos num tempo das redes sociais, mas quase que era uma coisa deste tipo. Ele queria juntar muita gente. E, portanto, não fez o protesto por causa desta prisão dos estudantes portugueses e pensou em escrever um artigo que chamasse a atenção para a situação dos prisioneiros obscuros, menos conhecidos, as pessoas que não são famosas como dissidentes ou como políticos, enfim, no exílio, estas coisas, não é, que eram habituais.
Mas que são igualmente importantes.
Mas que são igualmente importantes e que normalmente não chamam a atenção de ninguém. E conseguiu obter, por parte do diretor do Observer, um espaço num suplemento de domingo. E ele pensou em fazer em 1961. Porquê? Porque se vivia então na Guerra Fria, havia os dois blocos opostos, não é? E ele pensou em celebrar no ano do centenário da abolição da servidão na Rússia e também da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Pensou fazer um artigo que, 100 anos depois dos corpos estarem libertados, libertar os espíritos, as pessoas presas por motivos de convicção. E então escreveu um artigo que saiu no dia 28 de maio de 1961, num domingo de Pentecostes, em que se celebra a Santíssima Trindade. E ele, como era um homem muito dado a simbolismos, queria que naquela data as pessoas pudessem organizar-se em trindades, ou seja, defenderem presos de leste, do ocidente e do terceiro mundo.
E já agora, desculpe interrompê-lo, era feriado em Portugal também. Era considerado
um feriado
do regime, precisamente. Em
Portugal era o ano...
A simbologia também foi escolhida.
O Peter Benenson não devia saber disso.
Foi uma assim,
era o aniversário da ditadura, do golpe de Estado. Foi uma coincidência interessante. Aliás, o Dr. Mário Soares, quando era presidente e esteve na celebração do 5º aniversário da secção portuguesa e 30º aniversário da Amnistia Internacional, disse que onde ele queria estar era ali, porque o 28 de maio não era só o dia da ditadura, era também o dia da luta pela liberdade, etc. Então, esse artigo do Peter Bannon foi publicado no Observer de 28 de maio e teve um impacto grande noutros jornais. Vários outros periódicos, como o Le Monde, como o Die Welt, como a La Tribune de Geneve, como o Times, etc., fizeram referências. E muita gente escreveu, comentou e as pessoas pensaram em organizar uma reunião, porque aquilo falava, tinham na cabeça uma série de 5 pessoas presas, entre as quais o Agostinho Neto, que na altura era um prisioneiro político em Portugal. Tinha um sindicalista espanhol, tinha um arcebispo checo, tinha uma série de pessoas, enfim, que normalmente não eram tão mediáticas assim. Ele falava num apelo para uma amnistia, que era, portanto, um ano. Estas pessoas pensaram em fazer um movimento que fosse permanente, juntaram-se num café do Luxemburgo pessoas de 6 países e criaram a organização. Ficou com aquele nome, um nome errado, porque amnistia significa esquecer, perdoar, etc. E, de facto, as pessoas não tinham que ser perdoadas porque elas estavam presas por razões de fé, de crença, de opinião política. Mas ficou, pronto. E foi assim que apareceu a amnistia. Portanto, na origem estão, de facto, essa notícia da prisão de dois estudantes portugueses.
Estes dois jovens chegaram alguma vez a ser identificados?
Não.
Viveram no anonimato?
Não.
Seria curioso imaginarmos que estes dois jovens, passados 20 anos, tivessem tentado, sim, mesmo que anonimamente, participar na formação da secção portuguesa.
Aquilo que nós sabemos é que a notícia que chegou a Peter Benenson não era verdadeira, porque falava da prisão de dois estudantes portugueses que tinham sido condenados a 7 anos de prisão. E nós sabemos que por uma pena dessa natureza, ninguém seria condenado a 7 anos de prisão. Hoje temos os arquivos do Tribunais Plenários, temos arquivos da PIDE, etc. E, portanto, esta história não era verdadeira. Mas é possível que dois jovens portugueses tenham sido feito um brinde à liberdade, tenham sido presos e libertados de seguida, sem, portanto, que não haja registros dessa natureza. Mas, tal como foi contada, e tal como é contada muitas vezes, a história não é exatamente verdade. Há quem diga que o caso se passou em Espanha, há quem diga que o jornal que apresentou a notícia não era perfeitamente, completamente correto. Mas é verdade que foi essa notícia que levou ao crescimento do movimento, não é? E, portanto, mesmo não tendo sido muito bem contada, digamos, constitui o nosso mito fundador. Este é um aspecto muito importante e é verdadeiro nesse aspecto.
É verdadeiro no sentido em que ainda hoje há presos de consciência, presos políticos, e ainda hoje estes brindes à liberdade e esta luta não perdeu a razão de ser.
Com certeza, com certeza, exatamente. Há quem diga até que podiam ser dois jovens, por exemplo, que estivessem em alguma organização clandestina e, quando fossem presos, tivessem feito um brinde à liberdade para chamar a atenção das pessoas. E, portanto, há muitas histórias à volta disto, mas nunca foi possível identificar estes jovens estudantes.
E a partir de que momento é que a Amnistia, como organização que luta pela liberdade de presos políticos e presos de consciência, abre o seu leque à defesa dos outros direitos humanos? Pedro Krupensky.
Todo o trabalho que começa a ser desenvolvido no início é em torno justamente dos prisioneiros de consciência. E depois dos prisioneiros de consciência alarga um pouco para as circunstâncias em que eles estão. Começa a ser relevante, naturalmente, observar as condições e as infraestruturas em que eles estão detidos, se são sujeitos ou não à tortura, se é ou não aplicada a pena de morte. E, portanto, a pouco e pouco, o mandato, que na altura ainda se chamava assim, da amnistia vai sendo alargada em função de outros direitos humanos associados à opressão, à liberdade de...
Há um aspecto aqui que é relevante. É que a amnistia, durante muito tempo, ficou marcada pela noção dos prisioneiros de opinião, prisioneiros de consciência. Mas os prisioneiros de consciência eram entendidos como as pessoas que nunca tinham tomado parte em atos violentos ou que tenham defendido a utilização da violência. Porque a amnistia, ficando distanciada dos prisioneiros, não fazia juízos sobre as posições políticas de cada um. E esta constitui, inicialmente, uma divergência dentro da própria amnistia. O que fazer no caso das pessoas que tinham defendido ou utilizado a violência? E então a amnistia passou a considerar os prisioneiros de opinião, alguns dos quais eram prisioneiros políticos também, ou prisioneiros de consciência, ou prisioneiros de opinião, alguns dos quais eram prisioneiros políticos, e a noção genérica de prisioneiros políticos que podiam ter advogado ou utilizado a violência. Porque a amnistia não tinha uma posição sobre o que era a violência justa ou injusta. Uma pessoa que luta pela libertação do seu país, ou uma pessoa que foi enquadrada na resistência a uma ocupação estrangeira, por exemplo, eram pessoas que defendiam causas que entendiam como justas. Mas, se elas tivessem utilizado violência, o que a amnistia defendia, ou passou a defender, é que elas tivessem um julgamento justo, segundo os padrões internacionais. E, portanto, não defendia a sua libertação imediata e incondicional, como fazia com os prisioneiros de consciência. Uma das razões que deu, de resto, uma cisão na amnistia, que foi importante, foi a questão do Nelson Mandela, porque o Nelson Mandela era um prisioneiro de consciência, mas, em determinado momento, ele passou a defender a utilização da violência e o ANC passou a ter uma atitude desta natureza. E, portanto, a posição dele dentro da amnistia ficou um nadinha diferente naquela altura. E, portanto, este princípio foi sendo referido assim. Portanto, teríamos os prisioneiros de consciência e os prisioneiros de opinião. Depois, a amnistia entrou num terreno novo, que foi quando começou a defender a abolição da pena de morte. Porque na amnistia, um país anglo-saxónico, com muitos americanos, etc., a posição da pena de morte era considerada uma coisa lateral. E durou alguns anos a discussão sobre a pena de morte. E muita gente na amnistia era contra a abolição da pena de morte porque achava que a organização tinha um lado nobre, defendia prisioneiros políticos, defendia prisioneiros de consciência, mas não podia defender criminosos, porque é o caso de muitas pessoas condenadas à pena de morte. Repare que quando a amnistia começou a trabalhar a pena de morte, foi em 1977, só havia 16 países abolicionistas no mundo. E, portanto, quando eles tomaram esta decisão, eram, de facto, uma organização muito limitada, muito marginal, digamos, neste aspecto. E mais tarde, em 70 e... Mais tarde, não mais cedo, por acaso. Em 1973, começou também a luta pela abolição da tortura em todos os casos e ajudou a definir padrões nesta matéria. E, portanto, isto é, assim, um bocado como uma massa folhada. O tipo de prisioneiros que a amnistia foi defendendo foi sendo alargado.
E foi também acompanhando um pouco a própria evolução dos padrões internacionais de direitos humanos, naturalmente a grande referência, marcando justamente. A grande referência, primeira e última, é de facto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas depois, felizmente, ao longo dos tempos, têm vindo, os princípios neles estabelecidos têm vindo a ser desenvolvidos e destilados de alguma forma em outros tratados, em convenções e por aí fora. E a amnistia tem, de alguma forma, também, não só ao montante, como dizia o Vítor, contribuindo para que esses instrumentos sejam criados, mas ajusando também, utilizando esses instrumentos para comprometer os Estados que assumam compromisso a nível de direitos humanos, para depois confrontar com as respectivas práticas e ver se estão em conformidade ou não, e caso não estejam, então denunciar. E portanto, o próprio mandato, que pouco foi deixando de se chamar mandato e passou a chamar-se visão e missão, justamente para poder abarcar esta evolução, sem ter que rever estatutos cada vez que assim acontecesse, foi acompanhando a própria evolução dos padrões dos direitos humanos e, portanto, começou também a trabalhar, naturalmente, mais naqueles que tiveram uma evolução mais prematura, diria, que foi o caso dos direitos civis e políticos, e então, mais tarde, só os direitos económicos, sociais e culturais, relativamente aos quais começou a trabalhar há muito menos tempo.
E há um aspecto, desculpe interromper, e há aqui um aspecto que o Pedro está a referir e que merece também uma certa atenção. Quando a amnistia começou, como se opunha aos Estados e lutava pela libertação dos prisioneiros de consciência ou pelos julgamentos justos dos prisioneiros políticos, etc., a amnistia tinha um alvo, que era o Estado. O Estado era, digamos, a entidade à qual se dirigia, porque o Estado era parte da comunidade política mundial, assinava tratados, ratificava convenções, etc. E, portanto, a amnistia dirigia-se aos Estados. Os Estados eram o adversário, digamos assim. Mas começou a haver também muitas discussões, por exemplo, se houvesse um grupo radical de oposição que matasse um polícia, a amnistia não tinha o mesmo tipo de posição. As pessoas diziam, eles não são equilibrados. E a amnistia dizia, não, mas nós não podemos dirigir-nos a organizações que não fazem parte da comunidade internacional política, quer dizer, eles não assinaram tratados, não podem ser penalizados porque não foram eleitos, etc, etc. Mas, de facto, mudou neste aspecto. E hoje a amnistia tem uma noção muito mais larga dos que são os perpetradores, aqueles que cometem violações ou abusos, e caracteriza as vítimas e caracteriza as violações de uma maneira diferente. E, portanto, tanto ataca os Estados, como pode atacar organizações de oposição, como pode atacar líderes religiosos, como pode atacar líderes de comunidades, etc., que cometam violações de direitos humanos. E alguma da intervenção que faz, como, por exemplo, em relação à violência doméstica, coloca também como agentes de abusos, sei lá, os maridos, os companheiros...
Indivíduos familiares,
etc.
Nesse aspecto, não já o coletivo, mas unidades.
Exatamente. Nesse aspecto é uma perspectiva diferente daquela que era original.
Também tem um papel que é justamente criar, a nível legislativo e também jurisdicional, as condições para que a violência doméstica enquanto fenómeno não ocorra. Portanto, o Estado também tem o seu papel aí. Embora, como diz o Vitória bem... O target, digamos assim, das campanhas da amnistia é, em primeiríssimo lugar, o perpetrador direto, não é? Portanto, o companheiro ou companheira também o há.
Em relação à secção portuguesa da Amnistia Internacional, ela é criada 20 anos após a fundação da Amnistia Internacional. O Vítor Nogueira, como já disse há bocado, é um dos mais antigos membros da organização, voluntário, chegou a ser também presidente da Amnistia Internacional.
Foi, 11 anos.
Como é que decorreu esse processo? Apenas 6 anos depois da Revolução do 25 de Abril, foi fácil montar esta estrutura e trazer este pensamento para a sociedade portuguesa?
Eu não conhecia a Amnistia, a não ser uma vez ter falado com uma senhora da Amnistia num congresso internacional que houve em Lisboa para chamar a atenção para um prisioneiro angolano, Gentil Viana, já falecido, e falei com... era uma senhora francesa da Amnistia... mas nunca tive nenhum contacto direto com a organização. Em 1980, por aí, tive conversas com... ou em 1981, se calhar, não sei. Tive umas conversas com o João Freire, que viria a ser um dos fundadores, com o Miguel Jardim, que seria mais tarde um presidente também da secção e foi da direção, e com o Emílio Santana, que era um histórico anarco-sindicalista da batalha, fez até um atentado ao Salazar, e as pessoas estavam a falar sobre a possibilidade de criação de uma secção da Amnistia. Eu achei interessante, tive uma vez a jantar com eles, mas havia mais gente que estava a fazer isto. Havia portugueses que eram membros internacionais, que estavam diretamente, digamos, inscritos em Londres. Segundo parece, várias pessoas de grupos diferentes contactaram Londres, falando sobre a possibilidade de criação da Amnistia. Em concreto, o Zé Batista, que foi o primeiro presidente, na altura chamava-se secretário-geral, que contactou Londres para perguntar como é que havia de fazer uma secção. E então Londres pô-lo em contacto com membros que também tinham essa preocupação, ou com outros membros internacionais, e, portanto, as pessoas estabeleceram uma ligação e fizeram uma Assembleia Geral que se realizou no Isqueté, lançando então a... não era a secção portuguesa, lançando as primeiras estruturas da Amnistia. Teve cá o secretário-geral, o Thomas Amarberg, e era necessário haver 50 membros e dois grupos organizados.
Dois grupos de trabalho,
depois,
sim.
Em função do trabalho que foi feito, a secção veio a ser reconhecida um ano mais tarde, em 1982, durante o Congresso Internacional, o Conselho Internacional de Rimini, em 82. E, portanto, evidentemente as condições eram difíceis, porque a Amnistia tinha regras muito estritas, cada secção tinha que ser autónoma, tinha que se conseguir sustentar, nós tínhamos que ter um funcionário, pelo menos, tínhamos que ter uma sede, tínhamos que ter aquele tipo de equipamento, que fotocopiadores, essas coisas assim, que na altura era difícil de conseguir. Mas a secção foi crescendo.
E a nível de mentalidade, digamos assim, como eu referi, a Amnistia chega a Portugal apenas 6 anos depois do 25 de Abril. Ainda estava a nível ideológico, as coisas ainda estavam muito quentes, digamos. Apesar de a luta contra a ditadura já tinha terminado, mas havia aqui uma luta paralela que era da consolidação da recém-criada e recém-trazida democracia. Foi uma consequência natural à Amnistia? Qual era, na altura, o objeto de trabalho da Amnistia em Portugal?
O objeto, eu acho que era a integração no movimento internacional. Não tinha, portanto, sobre Portugal nós não podíamos tratar. Na altura, então, a rigidez nessa matéria era muito grande. Eu penso que apareceu em 81 também, porque as pessoas estavam muito envolvidas na luta política antes. E, portanto, não havia, digamos, disponibilidade mental para uma organização que nos parecia um bocado ascética, um bocado neutra demais, um bocado com discurso muito, muito objetivo, muito, muito redondo.
Por isso é que ele dizia, num período não, tão quente e tão exacerbado de vontade.
Mas, simultaneamente, a imagem da Amnistia sempre foi uma imagem de alguém que se opôs à ditadura. Tinha uma imagem muito forte de isenção, objetividade, de equilíbrio, de afastamento dos conflitos políticos. E nós tivemos pessoas de diferente natureza também, pessoas de extração diferente, na criação da Amnistia. Portanto, havia pessoas esquerdistas desiludidos, havia umas pessoas de natureza anarquista, havia conservadores, havia liberais, havia professores académicos, havia até membros do MFA que tiveram importância no 25 de Abril, havia professores universitários, uma série deles. Portanto, a comunidade dos primeiros membros da Amnistia era muito, muito heterogénea. Isso é muitíssimo importante, porque, de facto, nós conseguimos sempre, eu acho que é das grandes marcas, nós conseguimos sempre ficar fora dos conflitos políticos e de demarcações ideológicas. É muitíssimo importante isso.
E essa diversidade de pontos de vista ainda hoje, passados 30 anos, existe na Amnistia? Estas múltiplas visões do mundo que podem se convergir num objetivo comum, Pedro Krupensky?
Definitivamente sim, acredito muito nisso e verifico muito isso. E acho que vem de antes da secção portuguesa. É uma questão muito marcante desde o início da Amnistia. Como dizia há pouco o Vítor, no tempo da Guerra Fria era mais fácil, mas de qualquer modo havia a insistência para que cada secção, na tal lógica tripartida, só adotasse três casos, portanto, um do Bloco de Leste, do Bloco Ocidental e dos países africanos ou dos países não alinhados, conforme o caso. E isso marcava absolutamente a independência da secção, porque nunca poderia ser acusada, bom, estes estão a defender gente do Bloco de Leste, então é porque simpatizam com o Bloco de Leste, ou estes estão a defender...
Pedro, desculpe interromper, e nem era só, isto que o Pedro está a dizer é muito importante, mas não era só, digamos, a Amnistia no conjunto podia defender casos de Leste, do Ocidente e do Terceiro Mundo. Não era isto, era cada grupo não era especializado em dissidentes, nem era especializado em países fascistas ou ditaduras latino-americanas.
Todas política também,
todas as entidades, todas as unidades, mesmo os grupos locais, tinham que ter isto e, portanto, tinha que haver um espírito diferente internamente. Isto que o Pedro está a referir é muito importante.
E hoje continua um pouco, obviamente já não obedecendo esta lógica da Guerra Fria, mas continua de facto a haver um esforço de uma demarcação totalmente afincada daquilo que são opções políticas. Há determinado tipo de questões em que é difícil, como por exemplo recentemente a nossa defesa ativa da posição da Amina Touaidar relativamente ao Saara Ocidental. Foi bastante difícil gerir a posição da Amnistia relativamente à questão da autodeterminação que a Minato Haddad reclama e a sua situação enquanto vítima individual de direitos humanos, que está a ser oprimida no seu direito de se expressar e de se manifestar e de optar pela greve de fome como forma de luta. E, portanto, há sempre um cuidado, nem que seja na forma como comunicamos, em distanciarmos das opções políticas e mais ainda partidárias que possam ser feitas em cada situação. Julgo que temos conseguido e só não temos conseguido quando, de facto, algumas pessoas com alguma má vontade não querem perceber que a nossa posição e que a nossa referência são apenas os direitos humanos e não o lado A ou o lado B. Não?
Claro, às vezes é difícil. Neste caso, a Amnistia não discute fronteiras. Por exemplo, no caso do conflito israelo-palestiniano, a Amnistia não tem posição sobre o conflito israelo-palestiniano. E, portanto, torna a organização muito impopular em qualquer dos sítios, porque pode parecer sempre que é partidária do adversário.
Do outro lado, exato.
Do outro lado. Mas é uma luta que a Amnistia é muito rígida nessa matéria, muitíssimo rígida.
E é um esforço de equilíbrio também feito por vós todos os dias, calculo.
Tem que se ter.
Porque muitos casos temos que deixar um bocado à porta as nossas próprias convicções políticas, digamos assim.
Por exemplo,
a opinião que tínhamos sobre aquele conflito tem de ser um pouco posta à margem para conseguirmos ver claramente a questão só dos direitos humanos.
Claro. Por exemplo, vamos supor no caso da Amina
Touaidar. São todos humanos, não é? Portanto, calculo na Amnistia, são todas pessoas, seres humanos e, portanto...
E como a Amnistia é uma organização reputada, séria, etc., também muitas vezes somos convidados para muita coisa. E temos que ter um cuidado extremo com a linguagem com que se fazem, por exemplo, manifestos, abaixo-assinados e tudo isso, porque se tiver uma dimensão mais marcada de posição política sobre os conflitos, já nós temos que nos demarcar e afastar, porque, de facto, não podemos ser envolvidos na lógica da discussão partidária ou da discussão política específica.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Pedro Krupensky e Vítor Nogueira, da Amnistia Internacional.
Europa, Lisboa, 90.4.
De regresso ao Europa Entrevista com Vítor Nogueira e Pedro Krupensky, da Amnistia Internacional.
Este caso que o Pedro Krupensky referiu, da Amina Touaidar, pode ser apontado como um dos casos mais recentes e de sucesso da atuação da Amnistia Internacional, pelo menos naquele caso concreto da Amina Tu. A questão Sahrawi, infelizmente, provavelmente teremos muitos anos ainda pela frente a ver para até seja definitivamente resolvida. Que outros exemplos de atuação da Amnistia bem-sucedidos ou que eventualmente não foram tão bem-sucedidos gostariam de destacar destes 30 anos da secção portuguesa?
Olha, há um caso que hoje as pessoas já não ligaram muito, mas que a Amnistia foi das poucas organizações do mundo, pouquíssimas, que sempre se manteve com uma atitude muito ativa e denunciante, foi a situação de Timor-Leste. Timor-Leste sempre foi perseguida pela Amnistia durante todo o tempo. E nós fizemos uma campanha mundial fizemos várias campanhas mundiais. E a secção portuguesa, evidentemente, entrou em todas elas e publicou coisas já há muitos anos. Mas houve uma campanha mundial de uma dimensão enorme, em 93, que pôs também Timor-Leste muito mais no mapa do que aquilo que estava, porque comprometeu muitas secções do mundo e a Amnistia teve aqui um papel muito importante. Aliás, um secretário-geral da Amnistia, um antigo secretário-geral, era até o comissário das Nações Unidas quando foi do processo da autodeterminação, do referendo em Timor-Leste. Ian Martin era por coincidência, ele próprio era um antigo secretário-geral.
Muito bem. Aliás, isso é um facto que vocês também tentam realçar, a importância deste efeito multiplicador, ou seja, seja Nelson Mandela, que foi uma das pessoas que a Amnistia Internacional, uma das causas que a Amnistia Internacional defendeu, seja através da defesa de alguém específico ou através dessa questão, um antigo presidente da Amnistia Internacional que se torna um alto representante da ONU numa determinada zona do país. Esta influência, este efeito multiplicador é importante. Portanto, o próprio facto de ajudar os outros pode resultar na garantia de que, no caso, por exemplo, tivemos o exemplo, fomos buscar Nelson Mandela, ele não iria repetir os erros que criticou no passado, aqueles que o perseguiram durante o apartheid.
Não há dúvida. Estava agora aqui a pensar que casos mais recentes de sucesso poderíamos assinalar. E, de facto, felizmente, são vários. Mas são quase todos anónimos. E isso tem muito a ver, essencialmente, com duas razões. Uma, o trabalho da Amnistia, em particular aquele de lobby mais direto, é um trabalho um bocadinho invisível, pelo menos do ponto de vista do comum cidadão. É um trabalho de influência para a mudança de decisões, para a mudança de mentalidades, para a mudança de legislação. E isso leva o seu tempo a ocorrer, que são processos muito lentos. E, enfim, o que exige também das pessoas que trabalham mais ativamente na Amnistia é alguma paciência, alguma capacidade de gerir expectativas, porque os resultados não são imediatos. Mas, felizmente, e isto tem áreas mais de mudança de legislação, da tal contribuição para a criação de instrumentos de referência de direitos humanos, mas depois há realmente este trabalho mais próximo daquilo que é o trabalho fundacional, do trabalho juntamente com os prisioneiros de consciência e com as vítimas individuais. E aí, felizmente, vai-se tendo alguns resultados. E é com uma enorme satisfação, e esse sim é um grande elan, um grande impulso, a recebermos notícia, felizmente com bastante regularidade, de prisioneiros que são libertados, inclusivamente eles que escrevem, não necessariamente para a secção portuguesa, mas para o movimento, do qual todos fazemos parte, portanto é também um bálsamo para nós, de que frases do género: foi a Amnistia Internacional que me salvou, a única comunicação que eu recebia quando estive preso durante não sei quanto tempo era uma carta da Amnistia Internacional. Inclusivamente tive o privilégio de ouvir de primeira voz de um prisioneiro angolano que esteve preso porque tomou posições relativamente a Cabinda, e tive o privilégio de o ouvir na primeira pessoa dizer que eu tenho que lhe contar isto. Nós, quando eu estive preso durante 6 meses e em uma determinada altura vocês começaram a interceder por nós, por mim e pelos meus colegas e tal. E a única vez que eu fui chamado lá pelas pessoas que estavam no sítio onde eu estava detido, os meus carcereiros, foi para a seguinte cena. Foram-me buscar à cela, levaram-me para uma sala qualquer, meteram uma carta da Amnistia em cima da mesa e perguntaram-me: mas havia necessidade disto? Como quem diz, para que é que foste buscar estes senhores? Não precisávamos da bomba atómica. E, de facto, pouco tempo depois disso, ele foi libertado. E lá está, o peso da Amnistia, este género de histórias, dão-nos, de facto, muita motivação, muita vontade de continuar a lutar, apesar de, e acabo por onde comecei, muitas vezes os resultados são a muito médio e longo prazo.
Paciência compensa, não é?
Há um aspecto que é importante aqui, que o Pedro referiu, mas que importa mesmo sublinhar. Para além, a Amnistia não é uma organização de causas, assim, digamos, em abstrato, não é uma organização política, não denuncia as questões em termos apenas de valores, etc. Há um aspecto que está marcado desde o início, que é a personalização dos casos. As pessoas e os grupos tratavam de pessoas concretas, com fotografia, com nome, com família, com emprego, com interesses, com gostos. E, portanto, são essas pessoas que defendem. O Mandela, ou o Xanana Guzmão, ou o Václav Havel, ou, enfim, ou o Sakharov. São pessoas concretas por as quais a Amnistia tomou partido, defendeu, mobilizou, etc. E estas pessoas são aquelas. O aspecto da personalização é muito importante. E, de facto, a intervenção também muitas vezes é feita sobre este tipo de situações. Eu posso dar um exemplo que uma vez um familiar de um prisioneiro político moçambicano me disse que o irmão já tinha cumprido pena e nunca mais era libertado. O julgamento tinha sido injusto e ele não era libertado. Nós sabemos hoje que em Moçambique, em determinada altura, eles não tinham sequer o registro dos presos. Era um bocado ad hoc. Os ficheiros não eram... A gestão das prisões era feita um bocadinho assim. E eu soube daquilo. Londres foi informado daquilo. Foi feita uma ação urgente. E o homem, 15 dias depois, estava libertado. 10 dias depois, estava libertado. Se não tivesse sido aquela intervenção, é muito possível que ele continuasse esquecido. Quando chegaram aqueles telegramas, quando não sei o quê, imagina, é uma confusão. Mas o que é que se passa com isto? Epá, estamos agora a ficar alvo. Se vamos ao estrangeiro, se vamos fazer uma missão, aparecem tipo, sempre umas pessoas a chatear-nos, a perguntarem e tal. Ele foi libertado. E eu recebi um agradecimento imenso. Nós não podemos dizer que fomos nós que o libertámos. Evidentemente que não. Foram as autoridades que o libertaram. Mas o nosso papel também foi importante aí. Sem este tipo de intervenção, provavelmente muito mais gente ficaria esquecida e a arbitrariedade seria muito maior.
E ficará, certamente, porque esse anonimato retira o valor da pessoa e torna-a muito mais frágil e muito mais propensa a esse tipo de tratamento como se tivesse deixado de existir como pessoa. E essa pessoalização, o apontar daquele ser humano anónimo em concreto é importante. Será, talvez, por aí também que o vosso trabalho se desenvolve.
É um aspecto que não podemos nunca deixar. E quando há campanhas, normalmente as campanhas não são abstratas. São aqueles casos concretos. São, por exemplo, nos casos de pena de morte, ver pessoas que são condenadas à morte sendo crianças ou sendo menores. Aparece a fotografia dele, até faz impressão, não é? Até em Guantánamo há pessoas em situações como esta. São o caso de pessoas com deficiência mental e nós vemos o registro médico, vemos a caracterização daquela situação. É impossível não pensar que aquele Estado está a ser injusto em relação a casos como este, por exemplo, não é? E a personalização é evidentemente uma marca cultural muito, muito importante para a Amnistia.
Não querendo entrar num plano demasiado filosófico, mas isso decorre da própria universalidade dos direitos humanos. Quer dizer, é tão grave a violação do direito de um indivíduo anónimo no Burkina Faso quanto uma estrela internacional num outro país qualquer. Somos todos titulares de direitos humanos. E, portanto, não interessa nem a notoriedade da vítima, nem a quantidade ou o número de vítimas. Interessa, assim, que, sendo todos da mesma família humana, o direito de alguém que seja violado é também o meu. E, portanto, é também nessa lógica que...
É pensamento que poderíamos ser nós. Ninguém garante que não possamos, não, que possamos ser nós no futuro. A prática, a forma privilegiada da ação da Amnistia ainda é a carta, o telegrama, ou as novas tecnologias já começam a ganhar um grande peso nesta pressão e nesta... Pedro Grupensky.
Começam enquanto veículo, não enquanto opção estratégica. E de facto, é verdade. Eu acho que no outro dia respondi a quem perguntava quais são talvez as marcas mais significativas da Amnistia. E eu dizia que uma delas é, de facto, a simplicidade da proposta de intervenção. Não precisa de ser, de facto, especialista numa determinada área, não se precisa de ter grande disponibilidade, não precisa de envolver grandes meios para que cada um de nós, enquanto ativista da Amnistia, possa contribuir para a diferença. Basta, de facto, a assinatura numa carta e, enfim, de preferência ter lido a carta primeiro e concordar com os seus termos. Mas, de facto, não é mais do que isso. Hoje em dia já não é uma carta no sentido físico, escrito, às vezes manuscrito ou batido à máquina como era antigamente e depois escrito à mão e enviado pelo correio. Hoje em dia, de facto, há outros meios. Mas é ainda justamente essa solicitação que fazemos aos membros e é justamente esse tipo de envolvimento, obviamente também há outros, mas é esse tipo de envolvimento que apelamos para que todos... para que todos o façam. E, de facto, as novas tecnologias vêm conferir um novo impacto, não sei se melhor, se pior, mas um novo impacto, de facto, a este instrumento das cartas, porque é, de facto, mais fácil fazer um simples clique num formulário que já está previamente preenchido e ali colocar a sua assinatura eletrónica e aquilo ser remetido automaticamente para o destinatário da carta, do que ter o trabalho, que já não era muito, mas, de qualquer modo, imprimir um documento ou escrever, manuscrever uma carta. Então, desde que, isto no caso concreto da secção portuguesa, quando começámos a utilizar mais as petições eletrónicas, aumentou muito significativamente o número de assinaturas que conseguimos por
lá está, cada assinatura e cada clique é um par de olhos que está atento sobre aquele determinado caso.
E este tipo de intervenção é muito importante, por exemplo, em casos urgentes. Pessoas que vão ser executadas, por exemplo, em que se procura obter a comutação, calculo que tem que ser feito um esforço muito grande, muito rapidamente, para mobilizar todas as pessoas para aquilo chegar naquele prazo específico.
E o e-mail é muito mais rápido a chegar ao seu destino do que uma carta pelas vias normais.
E assim como muito tradicionalmente as vítimas protegidas pela amnistia são anónimas, e isso tem a sua relevância, também tem alguma relevância o facto dos ativistas também serem anónimos. Claro. Porque as pessoas normalmente pensam, mas quem sou eu? Quer dizer, a minha assinatura numa carta dirigida ao governador do estado do Texas, que está na iminência de executar alguém, quem é que sou eu? Ele faz a ideia de quem é que eu sou, que peso é que isso terá? Como indivíduo, na verdade, não terá, mas se calhar um conjunto de vários indivíduos, vários milhares, milhões, se possível, de indivíduos, então já fará a diferença. Se alguém, de repente, receber 2 milhões de mails no mesmo sentido, a apontar para uma intervenção relativamente a uma pessoa, seguramente pensará duas vezes se vai prosseguir na sua decisão ou não, ou pelo menos repensará sobre isso. E esse é o mérito. Não interessa, de facto, ter assinaturas de figuras, se as houver, tanto melhor, mas não é essa a preocupação da amnistia.
Interessa é que essa mensagem chegue ao destinatário e que tenha um efeito.
E com o peso da quantidade.
Claro. A Amnistia Internacional certamente estará, tanto a secção portuguesa como a Amnistia Internacional, provavelmente dita, estará muito atenta à questão daquilo que está a passar no mundo árabe, nos países árabes e do Médio Oriente. Não sei se esses países já terão secções da Amnistia Internacional e qual o papel que elas têm tido neste movimento surpreendente que apanhou a todos, até mesmo os comentadores políticos, de surpresa, este levantar-se e dizer não, que ao fim e ao cabo é aquilo que a amnistia tem vindo a dizer, não ao abuso das liberdades e sim à defesa das liberdades.
Existem estruturas da amnistia ou secções da amnistia em países árabes, mas são relativamente limitadas. Mas, por exemplo, em Marrocos, no Egito,
na
Argélia, na Tunísia, na faixa de Gaza, existem estruturas da amnistia, entre outras. São, evidentemente, estruturas com poder relativamente limitado, mas que têm a sua intervenção e vão fazendo uma intervenção na sua sociedade. O mesmo se passa em uma quantidade de países africanos, em alguns casos dando mais importância a uma intervenção institucional, por exemplo, em matéria legal, de atuação desta natureza. O que foi mais nítido após a queda do muro, quando as pessoas da amnistia de alguma maneira contribuíram pelo esforço de democratização destes países, apoiando a construção constitucional destes Estados, o Estado de Direito, a independência do judiciário, a formação de juízes, esse tipo de papel em que sociedades menos democráticas têm às vezes uma estruturação menor. Noutros países do terceiro mundo, a amnistia tem uma intervenção muito grande, na América Latina, por exemplo. Isto é um aspecto muitíssimo significativo, porque são visões do mundo, são perspectivas do mundo, que não são exatamente aquelas que nós temos na Europa. E é também uma salvação para a amnistia ela não ficar, digamos, muito influenciada pelo ambiente das nossas sociedades. Portanto, a forma como os conflitos, os direitos humanos, as diversidades, as perspectivas culturais marcam a diferença. Isso é uma interação muitíssimo rica, muitíssimo complexa.
Pedro Rupensky, para este ano 2011, ano dos 50 anos da Amnistia Internacional, dos 30 anos da secção portuguesa, o Pedro é diretor executivo da Amnistia em Portugal. Quais são as prioridades, para além, obviamente, daquilo que já sabemos que é ainda e será enquanto houver a luta contra a pena de morte?
A preocupação, e cada vez mais concertada na lógica daquilo que é o One Amnesty, que é realmente uma decisão interna do movimento, de trabalhar de forma cada vez mais concertada este ano, e a propósito justamente do cinquentenário, optou-se por se tentar recuperar algumas das áreas de trabalho da Amnistia que nunca foram abandonadas, como é óbvio, mas que estavam um pouco negligenciadas, pelo menos no ritmo em que se trabalhava com elas. E isto aconteceu porque se começou a trabalhar em áreas como os direitos económicos, sociais e culturais, que são mais direitos coletivos, direitos de grupo e não tanto dos indivíduos. E estou aqui a preparar o caminho para falar justamente daquilo que já falámos, que são os tais indivíduos em risco. O trabalho da Amnistia durante todo o tempo, de facto, desde a sua fundação, foi essencialmente sobre indivíduos. Na altura chamava-se prisioneiros de consciência, mas hoje em dia alargou-se o conceito para os tais indivíduos em risco, que compreende à mesma prisioneiros de consciência, mas indivíduos em risco é muito mais do que prisioneiros de consciência. Ou seja, todos os prisioneiros de consciência são indivíduos em risco, mas nem todos os indivíduos em risco são prisioneiros de consciência.
Caso dos defensores de direitos humanos, por exemplo.
Exato.
Justamente, os próprios ativistas, defensores de direitos
temos
humanos.
Temos o exemplo da China, por exemplo.
Tal e qual. E, portanto, uma das preocupações agora cinquentenária é justamente recuperar a ação sobre os indivíduos e criar instrumentos para que o trabalho sobre os indivíduos em risco se torne mais, volta a ser nuclear na Amnistia. E pronto, e a partir disso, então, os indivíduos em risco que serão considerados é naturalmente aqueles que estão em risco de ser executados novamente a pena de morte, aqueles cuja liberdade de expressão e manifestação é reprimida ou oprimida, e isso também um pouco em homenagem ou em celebração àquilo que começou por ser inicialmente o tal mito fundacional, não é? Porque, no fundo, o que os estudantes estavam a fazer era expressar livremente e publicamente aquilo que os inquietava, ou aquilo que queriam homenagear, não é? Liberdade. Portanto, liberdade de expressão e manifestação também tem muito a ver. E depois continuar-se a trabalhar naquilo que foi, talvez, a última campanha global, e global significa alargada em termos de tempo e alargada em termos geográficos em tudo o que são secções da Amnistia, que é a campanha da dignidade. E no âmbito da campanha da dignidade, continuar a trabalhar em três áreas essenciais, tendo como referência os tais objetivos de desenvolvimento do milénio, que são a mortalidade materna, e em particular na Nicarágua, ligado depois também à saúde sexual e reprodutiva, ligado com as questões do direito à habitação, mas em sentido lato, portanto, os bairros degradados, os desalojamentos forçados, e no caso de Portugal trabalharemos com particular enfoque nos desalojamentos forçados que continuam a ocorrer em Angola, em particular em torno de Luanda. E, por fim, e uma área que é relativamente nova na Amnistia, e um pouco na sequência daquilo que o Vítor dizia há pouco, de alargar a ação, o ataque, digamos assim, a outro tipo de atores que não o Estado, é a responsabilidade social das empresas. Não a responsabilidade social enquanto tal, mas a ação das empresas no âmbito da sua responsabilidade social, que, mal feita, mal gerida, leva a violações de direitos humanos de várias espécies. Em Portugal ainda não estamos a trabalhar nessa área, mas, de facto, a nível internacional já há várias ações em torno disto, nomeadamente no Delta do Niger, em que empresas petrolíferas de renome têm, de facto, causado seríssimos danos nas populações locais, acabando mesmo com fontes de sustentação.
E também ainda os casos de trabalho escravo e trabalho infantil, que infelizmente ainda existem um pouco por todo o mundo, e muitas vezes grandes empresas multinacionais que, em alguns países, ainda recorrem
contribuem
a esse
para
tipo
isso.
De mão de obra.
E sendo elas mesmas que, nos países onde têm sede, normalmente os países ocidentais ostentam grandes certificados de responsabilidade social, como empresas isentas enfim, que cumprem ponto por ponto todas as normas standard de responsabilidade social, e depois os seus fornecedores, os fornecedores de matéria-prima, aqueles que transformam numa primeira fase a matéria-prima que depois revendem no mundo ocidental, esses sim, de facto, recorrem a práticas muito pouco ortodoxas do ponto de vista dos direitos humanos.
Para terminarmos, o atual secretário-geral da Amnistia Internacional, Salil Chetty, deixou na mensagem que marca os 50 anos da amnistia, a seguinte frase: todas as pessoas podem fazer a diferença, mas milhões de pessoas unidas contra a injustiça podem mudar o mundo. Esta velha fórmula, ao fim e ao cabo, da união faz a força, continua válida neste mundo globalizado das novas tecnologias, das redes sociais e até um bocado individualizado, infelizmente.
Continua, obviamente, obviamente. E, aliás, para irmos ao emblema da amnistia, aquela a velinha com o arame farpado à volta, mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Uhum. E, portanto, não nos podemos apenas limitar a queixar-nos do que o mundo está terrível, que está opressivo, que as pessoas vivem pior, que as crises, as guerras, a fome, os conflitos devastam o mundo. É necessário fazer alguma coisa contra isso. E isto, simbolicamente, é acender uma vela, é agirmos em conjunto, de forma solidária, democrática, participativa, ativa, porque a amnistia não é uma estrutura centralizada que imponha o que quer que seja. É uma organização de... É uma conspiração de esperança, para utilizar uma expressão que eu não sei se é do Peter Bannon, não sei se é do Sean McBride, que age, que intervém. O antigo presidente da Amnistia, ele próprio Prémio Nobel da Paz, Sean McBride, dizia que, ele que tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, dizia que durante a Segunda Guerra Mundial chegavam muitas notícias sobre os genocídios dos alemães, os campos de concentração e tudo isso. E um número significativo de pessoas não acreditava. Diziam que a Alemanha, que era um país desenvolvido, um país com uma cultura extraordinária, jamais poderia comportar-se daquela maneira. E ele disse que era verdade. Portanto, as denúncias eram verdadeiras e muita gente foi cética em relação a isto. Mas que era preciso uma organização de sentinelas, que ele via a amnistia como isso também, não é? Como investigador. Era preciso uma organização de sentinelas que revelasse a verdade para que nunca mais ninguém pudesse dizer que não sabia. E, portanto, nós temos esse aspecto. A vela significa também pôr as coisas à luz e, ao mesmo tempo, simbolicamente, agirmos para não amaldiçoar a escuridão, mas para transformar a realidade.
Eu diria que a resposta mais eloquente à sua pergunta é aquilo que aconteceu recentemente no Médio Oriente, no Norte da África. O facto de, mais uma vez, cidadãos anónimos, sem qualquer poder institucionalizado, conseguiram se mobilizar através das redes sociais e persistir nessa mobilização ao ponto de derrubar regimes ditatoriais com décadas de existência. Isso é, de facto, um sinal dos tempos, quer dizer, estamos a mudar. Isto, obviamente, extravasa a intervenção da amnistia, mas de alguma forma utiliza a receita da amnistia, que é justamente procurar juntar os indivíduos anónimos para uma luta comum e fazê-los utilizar os seus próprios meios e não outros sofisticados para conseguirem provocar a mudança. E, de facto, aliás, era um pouco nesse contexto que a frase do Salil Chetty que referiu vinha, é justamente isso. Se bem que 2010 foi um ano com alguns problemas a nível de direitos humanos, acabou com um sinal de mudança muito positivo, que foi o facto de, e em diferentes países, que não foi um caso isolado, foi numa região, digamos assim, ter ocorrido estas mudanças e mudanças provocadas por fatores que, no fundo, estão ao alcance de todos nós. E isto, de facto, é um sinal de esperança e alarga este conceito da conspiração da esperança para além fronteiras da amnistia. E é isso que a amnistia deseja um dia, é criar um movimento global de direitos humanos que justifique deixar de existir uma organização chamada Amnistia Internacional.
Pedro Kropensky, Vítor Nogueira, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Bom dia.